O Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, lançado em 1948, nos propõe profunda reflexão sobre os chamados textos sagrados, esclarecendo a importância e o significado de Jesus para o planeta Terra. Pela web Rádio Verdade e Luz, a partir de agora, Caminho, Verdade e Vida.
E agora, querido ouvinte, pela sua web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, eu, João Boreço, trago para vocês o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Hoje teremos como base a lição de número 92, que tem como título Madalena. Todas as lições desse livro, elas vêm precedidas de uma citação, e a dessa lição está em João, capítulo 20, versículo 16, e diz assim: disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Mestre. Madalena recebeu o diploma maior de sua aprendizagem com o Mestre Jesus, ou seja, sua primeira aparição. Ela e Saulo de Tarso, como num passe de mágica, absorveram de modo muito profundo as lições do Mestre e o seguiram até a morte, sem nenhuma vacilação. O Mestre disse que veio para os doentes e necessitados da água e do pão da vida. Daí, não podemos ter aversão aos irmãos de toda sorte, que cometem até os atos de maior atrocidade, pois eles terão também seu encontro com Jesus e se tornarão verdadeiros discípulos, como Paulo e Maria Magdala, e todos os discípulos da primeira era, que entregaram a própria vida em fidelidade aos ensinos do Mestre. A maioria de nós, detentores dos ensinamentos de Jesus, está só no caminho que leva ao Pai, quem sabe antes da metade dele, mesmo com todo o conhecimento evangélico que já detemos. Então, devemos continuar a perseverar no bem e conquistar cada vez mais os degraus da pureza espiritual, despojando-se das capas que nos impedem de sentar à mesa com o Senhor no banquete em que a senha é a túnica nupcial. E a lição de hoje nos leva à reflexão sobre perseverar no bem. Caro ouvinte, a concretização de qualquer ideal, seja ele de ordem material ou espiritual, exige sempre esforço, boa vontade e perseverança. A perseverança no estudo e no trabalho edificante é o fator primordial para o nosso progresso. Espíritos milenários, temos vivido até o momento acomodados na ociosidade, na ambição, na vaidade, no orgulho. Somente pelo esforço consciente e perseverante na autoeducação poderemos nos libertar dessas imperfeições que ainda nos dominam. No Evangelho à Luz do Espiritismo, encontramos os recursos para esse trabalho de autoburilamento que nos falta. Sem dúvida, a maior vitória que se pode atingir é a do espírito sobre a matéria, e com esforço e perseverança no bem, conseguiremos alcançar a nossa evolução consciente, preparando-nos para um futuro melhor e mais feliz. A perfeição das leis divinas que regem o universo é um exemplo constante a nos conclamar ao aperfeiçoamento no esforço diário pela nossa transformação moral. A dor, o obstáculo, o trabalho, a luta edificante são valores que nos competem aproveitar. Na Terra, contamos com o esforço e perseverança de muitos, a fim de que tenhamos o pão cotidiano, a veste que nos agasalha, o lar que nos acolhe, a escola e o livro que nos instruem, a oficina que nos oferece o trabalho e o medicamento que nos alivia a dor e nos cura. Observemos o nosso próprio caminho, vigiando-nos intimamente para bem utilizar o patrimônio que o Senhor nos concede. Onde quer que estejamos, lembremos-nos de que a vida é atividade constante, progresso, movimento e renovação, certos de que, com esforço e perseverança, conseguiremos superar as induções de nossa inferioridade, identificando-nos assim com o bem, em favor de nossa própria libertação espiritual. Perseverança significa persistência ou tenacidade, firmeza ou constância. Perseverança é a capacidade de aguentar ou se manter com firmeza diante de situações difíceis, tendo em vista um objetivo a atingir. Ser perseverante é permanecer ao invés de fugir. Psicologicamente, se afirma que a perseverança é a habilidade de se manter voluntariamente em certa ocupação ou atividade prolongadamente. Já o saber da tradição considera que são sinônimos de perseverança a luta, o esforço e o sacrifício. W. Barclay, no Glossário do Novo Testamento, nos diz que a perseverança é o espírito que pode suportar coisas não simplesmente com resignação, mas com fervorosa esperança. É a qualidade que mantém o homem em pé, com o rosto voltado contra o vento. É a virtude que pode transmudar a provação mais difícil em glória, porque vê o alvo mais além da dor. Podemos então considerar que há condições próprias para se vivenciar a perseverança, ou seja, ter consciência em torno do objetivo ou finalidade na ação empenhada, exercer a força de vontade, ter certeza da felicidade que alcançará com essa ação, cultivar a paciência e a esperança, crescer ou amadurecer com a experiência. Tais condições nos auxiliarão na conquista da coragem e da fé, bem como no desenvolvimento da capacidade de enfrentar obstáculos e sofrimentos. Paulo, o apóstolo dos gentios, afirma em sua carta aos Filipenses: prossigo para o alvo, encontrando-se preso e correndo perigo de morte, demonstrando ser um homem perseverante. É ele mesmo que, em inúmeras passagens, nos estimulará ao cultivo da perseverança. Seguem alguma delas. E não somente isso, mas exultemos enquanto em tribulações, visto que sabemos que tribulação produz perseverança. Está em Romanos capítulo 5, versículo 3. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda terdes os mesmos sentimentos, uns para com os outros. Está em Romanos capítulo 15, versículo 5. Realmente, precisais de perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Está em Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Tiago, em sua epístola, no capítulo 5, versículo 11, afirmou que as provações da fé produzem a perseverança e comenta: notai que temos por bem-aventurados os que perseveram pacientemente. E Pedro nos orientou: aplicai toda diligência em juntar a vossa fé à virtude, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, ao autodomínio a perseverança a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. O próprio Mestre Jesus foi quem nos esclareceu: quem perseverar até o fim será salvo, ou seja, encontrará a harmonia com a lei divina ou natural pelo esforço de evolução. Como exemplos de perseverança, além do próprio Paulo, temos no Evangelho figuras como Madalena, Zaqueu, João Evangelista e tantos que doaram suas vidas nos testemunhos do amor ao bem, pela vivência dos princípios e valores da Boa Nova. Perseverar, pois não se reduz à permanência em dada atividade de qualquer jeito. Não significa acostumar-se a algo num condicionamento, até pernicioso, porque bloquearia o crescimento pessoal, o progresso intelecto-moral, que é a nossa destinação. Nem nos arrastamos e nem apenas repetimos mecanicamente nossas ações numa espécie de conveniência infeliz e inibidora das nossas possibilidades de crescimento. Isso não é perseverança. Ser perseverante, já se percebe, não é fácil, e ainda exige uma outra atitude, a fidelidade. Fidelidade é a atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. O termo tem vasta aplicação, constância no caso de clientes, reprodução exata de textos, dentre outras. Nos seus primórdios, o termo era utilizado para se referir a adeptos de uma religião. E hoje, a expressão se vincula à lealdade, confiabilidade, honestidade e comprometimento. Nesta reflexão, usamos fidelidade como compromisso com os princípios e propostas que nós, os espíritas, devemos ter na vivência do espiritismo no lar, na sociedade e no movimento espírita. Esse compromisso exige, obviamente, que tenhamos ciência dos princípios, valores e propostas que o Espiritismo nos apresenta. Isso implica, como consequência, além do crescimento, a adesão a um programa de autoeducação e esforço de vivência, conforme nosso codificador Allan Kardec afirmou quando indica características da identidade do espírita. Ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que a emprega para domar as suas inclinações más. A falta de fidelidade à identidade espírita gera achismos, os interesses pessoais como prioridade. A fidelidade dos espíritas, por sua vez, assegura o que Kardec preconizava como indispensável ao futuro da doutrina espírita, a unidade doutrinária. Voltaremos ao nosso estudo após um breve intervalo.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço: Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento: das 9 às 13 e das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
Voltamos ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós estamos tendo como base a lição de número 92, que tem como título Madalena. E nós estávamos falando que a fidelidade dos espíritas, por sua vez, assegura o que Kardec preconizava como indispensável ao futuro da doutrina espírita, a unidade doutrinária. Quantas vezes nos deparamos com atualizadores da doutrina, intérpretes livres, leitores abertos, dentre outros, que buscam impor suas verdades pessoais ou de pequenos grupos, sem que tenham suficiente embasamento doutrinário para tais atitudes, que em última instância não expressam uma postura progressista ou uma crítica positiva e construtiva. Afirma Batuíra, saibamos conservar a fidelidade como quem alça ininterruptamente a luz nas trevas, pois que, em muitos lances da vida, precisamos muito mais de lealdade no espírito que de pão para o corpo. Ter fidelidades à doutrina espírita é desse modo conhecer-lhe os fundamentos, bebendo nas fontes originais da codificação. É zelar pela prática espírita, coerente com os princípios e finalidades. É esforçar-se pela vivência dos postulados espíritas. É confiar na providência divina e na ação de Jesus e dos benfeitores espirituais. Perseverança e fidelidade. Que desafios! Não temos como retroceder se estamos a caminho. E Emmanuel pergunta, por que fugires ao testemunho de fidelidade à doutrina dos Espíritos, se ela está impressa em teu íntimo? Sigamos assim perseverantes e fiéis, para que as bênçãos recebidas por nós se transformem em talentos de trabalho e renovação a serviço do bem. Emmanuel nos diz, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Fonte Viva, na lição 124, a perseverança é a base da vitória. Quantas vezes nos afligimos ante as próprias limitações, por vezes nos sentimos impotentes diante das nossas limitações. Várias vezes almejamos fazer tanta coisa para modificar as situações que nos incomodam, que nos fazem sofrer sem lograr êxito. Seja qual for a situação, nunca desista de fazer o bem. Jamais duvide de sua força, levando-o a toda parte, orando e esclarecendo, a fim de que as sombras batam em retirada. Se você é amável, cortês, pode parecer bajulador a alguns. Mesmo assim, insista. Se você for honesto, pode ser enganado. Mesmo assim, persista. Se você está em paz consigo mesmo, pode suscitar inveja. Mesmo assim, continue em paz. O bem que você faz pode ser esquecido. Ainda assim, faça o bem a quem puder. Dê sempre aos outros o seu melhor. Ame como gostaria de ser amado, como o Mestre Jesus nos ensinou. Ninguém veio ao mundo a passeio. Estamos aqui para aprender, principalmente, a amar o próximo e compreender as limitações para que possamos ser amados e compreendidos. Quando a vida parece não ter sentido, alcemos nosso olhar para o alto em busca de orientação do Mestre amado, pedindo fé confiança em nós e em nossos semelhantes. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente apovoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande migração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque, se não lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam assim obstáculo ao progresso. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual, caro ouvinte, é de transição. Confunde-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhe são peculiares. Vive-se na Terra o momento da grande transição, de mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração. Diz Manuel Filomeno de Miranda, na introdução do livro Transição Planetária. Observam-se a miúde os prótons, ou seja, o início dos sentimentos bons. Quando alguém é vítima de uma circunstância aziaga, ou seja, desfavorável, movimentando grupos de socorro, ao tempo que outras criaturas se transformam em seres bomba, assassinando fanática e covardemente outros que nada têm a ver com as tragédias que pretendem remediar por meios mais funestos e inadequados do que aquelas que pretendem combater. Movimentos de proteção aos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade. No entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, anciãos e enfermos que morrem de fome cada ano, não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e de solidariedade. Fenômenos sísmicos, aterradores, sacode o orbe com frequência, despertando a solidariedade de outras nações em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto, simultaneamente, armas ditas inteligentes ceifam outras centenas e milhares de vidas a serviço da guerra ou de revoluções intermináveis, ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal. São esses paradoxos da vida em sociedade que a grande transição que ora tem lugar no planeta irá modificar, conclui Manuel Filomeno de Miranda. O momento é decisivo. A hora da transformação é esta. Jamais duvide da força do bem, porque o mal não tem vida própria. Ele só se insinua quando o bem não está presente. Faze o bem em toda parte, com as mãos e não com o coração, orando e esclarecendo, a fim de que o trabalho da verdade fulgure em teus braços como estrelas luminescentes em forma de mãos. A cada dia é notória a transformação pela qual está passando o planeta Terra. A violência, tanto urbana como no seio familiar, toma conta, sufocando. O clima está mais quente e a água está cada vez mais escassa, com falta em alguns países. Os conflitos entre nações poderosas se acentuam e, pelas estatísticas em geral, vemos que os números assustam, nos compelindo a que busquemos entender esse emaranhado de situações. Como tudo na vida tende a evoluir e o planeta não foge à regra, é necessário que o homem busque melhorar-se para atrair boas energias do plano do Cristo, pois só assim haverá mais amor e, por consequência, menos dores. pois quando Jesus diz existir muitas moradas na casa do Pai, se referia à pluralidade dos mundos habitados. E no caso a Terra, que é uma dessas moradas, está passando para uma categoria de maior elevação. E esta transformação, embora lenta, é notória para quem tiver a sensibilidade da análise. Muitos que habitam aqui e que são refratários em praticar o bem e atrapalham o progresso, irá numa próxima vida reencarnar em outra morada. Isto é, num planeta triste, sem tecnologia, com epidemias, assemelhando-se à Terra há alguns milênios. Isto para que nas dificuldades possam ajudar aqueles espíritos que lá estão a prosperarem e desenvolverem aptidões. E assim, todos compreenderão na dor a necessidade de perseverar no bem. Com a saída desses irmãos de baixa vibração, maldosos e que nada fizeram para melhorar-se e utilizaram o livre-arbítrio equivocadamente, a Terra terá um ambiente propício para a predominância do bem, onde, segundo a espiritualidade maior, nos informa através de mensagens mediúnicas, haverá a aurora da felicidade. Vimos muitos desencarnes em massa em anos anteriores, com desastres, acidentes, catástrofes, e não temos condições de avaliar o comprometimento que cada espírito destes tem em comum para partirem juntos daqui e fazerem chorar em comunhão os que ficam. Por outro lado, nos causou muito prazer o nascimento de crianças, em sua maioria, dotadas de capacidades, que, se orientadas para o bem, surpreenderão com suas aptidões, pois são elas que estarão imbuídas da transição planetária. E certamente, somando-se a muitas que aqui já aportaram e hoje são adultos, líderes ocupando cargos de destaque, e portanto, os espíritos com ideias inatas continuarão promovendo a estruturação da nossa Terra. Tenhamos fé no Criador, pois nenhum de nós está no abandono. Busquemos acerenar nossos corações com a certeza de que os benfeitores nos auxiliarão sempre, pois o mal está a serviço do bem como ingrediente do processo evolutivo. Voltaremos ao nosso estudo após um breve intervalo.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz. Um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto. Estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier. Ouça o programa Caminho, Verdade e Vida, diariamente às 10 horas da manhã, somente aqui na nossa Web Rádio Verdade e Luz, o Espiritismo ao alcance de todos. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
Voltamos ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje estamos tendo como base a lição de número 92, que tem como título Madalena. E nós estávamos falando que tenhamos fé no Criador, pois nenhum de nós está no abandono. Busquemos acerenar nossos corações com a certeza de que os benfeitores nos auxiliarão sempre, pois o mal está a serviço do bem como ingrediente do processo evolutivo. E Joana de Ângeles nos mostra a importância de perseverar no bem quando nos diz: quando assumas resoluções superiores e te poupes a loucura do desequilíbrio, será visitado por pessoas que te buscarão convencer que estás equivocado. Insiste nos teus propósitos sadios e não lhes dê ouvidos. Ao tombares, são poucas as mãos que tentarão erguer-te. Nunca falta quem empurre mais o caído no fosso do desespero. Infelizmente, ainda escassos os indivíduos que estão dispostos a ajudar desinteressadamente, enquanto se multiplica o número daqueles que se comprazem infelicitando. Segue adiante no bem, e o bem te fará um grande. E persistir, perseverar, é manter firmeza, manter constância no que se faz ou se pretende fazer, apesar das dificuldades, de eventuais dores ou incômodos. É uma virtude que colabora para o êxito na vida, como bem exemplificam certas pessoas que não desistem dos seus objetivos. Aquela mulher, por exemplo, morava no interior do estado. Era falante, alegre, sempre muito disposta a auxiliar a quem precisasse. Colaborava no grupo religioso a que pertencia com disposição incrível. Sempre se podia contar com sua participação espontânea para todo e qualquer tipo de tarefa. Era viúva. Seu marido, depois de intensa luta contra o câncer, partira há alguns anos. Morava só, mas não era sozinha. Contava com as companhias que conquistava, graças à sua simpatia. Também com as colegas dos bazares beneficentes, que ela tanto prezava. Certa feita, depois dos habituais exames periódicos, descobriu que era portadora de terrível câncer. Todos temeram por ela, mas ela o surpreendeu com seu comportamento de verdadeira cristã, alicerçada na fortaleza da fé. Viajava para a capital do estado, onde permanecia para o tratamento necessário, e retornava para sua cidade, destemida, sorrindo e brincando com as companheiras. As recaídas a tiravam do convívio dos amigos, mas ela não demonstrava desânimo. Muitas vezes, para não preocupar a ninguém, ocultava as datas de suas viagens para o tratamento. Por vezes, através de parentes ou pessoas mais próximas, as notícias chegavam à sua cidade não muito otimistas. Entretanto, ela se recompunha e voltava ao lar, dizendo que ainda estava na posição de vencedora. Se Deus quiser que eu permaneça aqui por mais um pouco, deve ser porque ainda não terminei o meu trabalho. Vou continuar firme, dizia ela sempre corajosa. Lutou por mais de 7 anos contra o mal que lhe machucava o corpo. Quem não conhecia sua história, sequer imaginava aquela dura realidade. Era uma verdadeira lutadora. Não entregava os pontos, nem se deixava influenciar por quem pedia para que ela sossegasse, para que ela se aquietasse. Então, num dia de sol, ela desencarnou de forma tranquila. E persistir em um objetivo positivo, que nos dá serenidade e alegria, que nos aproxima da divindade e nos faz úteis ao próximo, é uma bênção, caro ouvinte. Muitas vezes alegamos dificuldades, insucessos, impossibilidades. No entanto, se observarmos o que nos detém realmente, veremos que é a nossa falta de constância. É a nossa falta de perseverança que nos impede de chegar aonde queremos. Devemos lutar contra nossos impedimentos internos e externos. Renovarmos em nós a motivação, persistimos no ideal. O ambiente doméstico nos concede contínuas chances de treinarmos essa virtude. é no lar que encontramos as oportunidades constantes de construir afeições, de estreitar laços, de superar obstáculos que se apresentam. Num ambiente de convivência contínua, onde vivemos interdependência na condição de pais, filhos e irmãos, a persistência é imprescindível para realizarmos nossos propósitos. Pensemos nisso e prossigamos em nossa jornada de aprendizado com bom ânimo e muita, muita persistência. E sobre nosso estudo de hoje, conforme certa passagem do Evangelho, Jesus afirmou que, em decorrência da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas ele também disse que quem perseverasse até o fim seria salvo. Com a sabedoria que lhe é peculiar, Jesus apontou uma característica bastante comum do ser humano. Quando alguém abraça um ideal, espera que os outros dele compartilhem. E se tratando de valores saudáveis, essa esperança é nobre. Apenas não pode se converter em fator de desestímulo quando não se concretiza em breve tempo. Afinal, o Messias também asseverou que quem quisesse ir após ele deveria renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Ou seja, a mensagem de renovação é um convite, não uma imposição. Cada qual é livre para se modificar, desde já ou no curso dos milênios. Como a evolução é um imperativo universal, ela sempre se processa. Quando a criatura se empolga com a ideia de ser melhor, ela nada a favor da correnteza, por assim dizer. Não necessita ser trabalhada por graves decepções a fim de perceber o verdadeiro sentido do existir. Assim, se você se sente tocado pelo desejo de melhorar, rejubile-se. Esforce-se ao máximo em ser um fator de progresso, onde quer que esteja, no seio de sua família, seja um membro prestativo e generoso, sempre disposto a auxiliar e compreender. No setor profissional, esforce-se para ser competente, leal e trabalhador. Como cidadão, adote a honestidade como padrão de conduta. Em qualquer situação, seja solidário. Só não esmoreça se os outros não fizerem o mesmo. É natural que uma pessoa digna espere conduta decente dos que a rodeiam. Quanto mais se sofistica o padrão ético de alguém, mais ele sofre com as indignidades que presencia. Mas urge compreender que sua morada natural é no plano espiritual. Em essência, você é um espírito. Quando anima um corpo de carne, é com a finalidade de incorporar valores e auxiliar o progresso moral. No retorno à pátria espiritual, ficará entre os que lhe são semelhantes. Se deseja boas companhias, trate de ser uma excelente pessoa. Em realidade, você não pode impor mudança aos outros, mas pode exemplificar a dignidade nos seus menores atos. Tudo que se relaciona à vida material é transitório, inclusive as relações humanas que não se baseiam em profunda afinidade. Entretanto, a dignidade espiritual que você conquista com vivências nobres o acompanhará para sempre. Ela representa a sua salvação, o seu tesouro maior, que justifica todo esforço e perseverança. E para concluir nosso estudo de hoje, vamos deixar para as nossas reflexões mensagem de Bezerra de Menezes, que está no livro Bezerra, Chico e Você, psicografia de Chico Xavier, que tem como título Perseverar, e diz assim: perseveremos no bem, sobretudo. A estrada, provavelmente, se nos erigirá lodacenta ou agressiva pelos tropeços e espinhos que apresente. Perseveremos servindo para transpô-la. O ambiente terá surgido carregado de nuvens, na condensação de injúrias ou incompreensões que nos circundem. Perseveremos, ofertando aos outros o melhor de nós em favor dos outros, e os outros nos auxiliarão para vencer as sombras e dissipá-las. Ansiedades e esperanças nos visitam a alma, transformando-se em obstáculos para a obtenção da alegria que nos propormos alcançar. Perseveremos agindo na prática do bem, e dentro desse exercício salutar de sublimação, surpreenderemos, por fim, a região de acesso às bênçãos que buscamos. As lutas e desafios se nos avolumam na marcha. Perseveremos na humildade e na paciência que nos garantirão a segurança e a tranquilidade, das quais não prescindimos para seguir adiante. Discórdia e problemas repontam das tarefas a que nos consagramos as nossas melhores forças. Perseveremos na serenidade e na elevação, dentro dos encargos que nos assinalem a presença onde estivermos, e seremos aqueles ingredientes indispensáveis de união e de paz nos grupos do serviço de que partilhamos, atendendo às obrigações que nos competem ao espírito de equipe. Filhos, provas e tribulações, pedras e espinhos, conflitos e lágrimas, desarmonias e empeços existirão sempre na estrada que se nos desdobra a visão. No entanto, se é fácil começar o apostolado do amor, é sempre difícil continuar em direção do remate vitorioso. Perseverar é o impositivo de que não nos será lícito fugir. Perseverar, trabalhando e servindo, entendendo e edificando, aprendendo e redimindo. Perseverar sempre, de modo a nunca desanimar na construção do bem, a fim de merecermos o bem maior. Esse era nosso estudo de hoje. Eu queria mais uma vez agradecer a audiência de todos e pedir que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações e em nossos lares. E aproveitando a oportunidade, eu queria convidar a todos para estarmos juntos diariamente às 10 horas, pela sua web rádio Verdade e Luz, com o programa Caminho, Verdade e Vida. E que a partir de agora, você pode ouvir os programas anteriores pelo nosso podcast. É só acessar o nosso site www.webradioverdadeluz.org.br, repetindo, www.webradioverdadeluz.org.br. Muito obrigado.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.